Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Falando agora sobre o mercado do frango e especificamente a respeito da missão do governo federal na Índia, né? A ministra Tereza Cristina está na Índia fazendo tratativas com o governo de lá. E ontem foi sinalizado alguma coisa a respeito de negociação de frango. E a gente vai falar agora com o Domingos Martins, que é do Sindiavipar, lá do Paraná. Seja muito bem-vindo, Domingos.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos.
Domingos, então a gente estava falando a respeito, né, dessa missão do governo federal lá na Índia. O Brasil, ele passou a exportar frango in natura para a Índia, isso em maio do ano passado, né? E ao longo do ano foram 33 toneladas, uma quantidade pequena. Como que é a sua percepção, né, dessa exportação para a Índia? O produto foi bem aceito lá?
Sim, não tem a dúvida, e nem poderia ser do contrário, né? O frango brasileiro, talvez, com certeza, é o frango mais saboroso do mundo, em função das condições que nós temos aqui de produção. Nós temos excelentes matérias-primas, porque você sabe, né, Letícia, o que você come é o que você é. Então, o nosso frango come soja e milho, entende? Ele é muito diferente de outras aves que são produzidas no resto do mundo, que comem outras matrizes, assim, de fomento. O nosso frango não come soja e milho, consequentemente ele tem um sabor melhor, eu diria, ele tem um sabor de frango realmente, não de outra coisa, entendeu? E isso faz com que o mundo inteiro tenha preferido o frango brasileiro, haja vista nos países ou nos lugares onde nós vendemos o nosso frango, você pode verificar que nós nos perpetuamos lá. Nunca mais você sai daquele mercado, entendeu? E eu acho que isso que o governo busca também na Índia, potencial da Índia de compra de proteínas. É um país altamente populoso, não é verdade? Que tem os seus hábitos alimentares e tem também uma matriz proteica, o frango, quer dizer. Então, isso é muito importante para o Brasil, que é uma nova fronteira que se abre, né? E eu acredito que será uma fronteira que, em pouco tempo, vai estar entre as cinco maiores importadoras do Brasil.
Certo. A gente teve agora há pouco aqui no nosso estúdio a presença do Fábio Torreta, que ele é presidente da UPL Brasil, justamente falando dessa relação comercial entre Brasil e China. Com essa experiência que vocês tiveram, né, principalmente o Paraná, que é o principal estado exportador de frango do Brasil, com essa experiência de exportação de frango in natura do ano passado, qual foi a sua percepção de mercado? Qual que é o perfil do mercado na Índia?
Veja, a gente ainda conhece um pouco ainda desse mercado, não conhecemos com muita profundidade. O que a gente espera é que o hábito deles, por exemplo, eu falava para você antes da entrevista, né? Eles têm um hábito muito forte de consumir só produtos in natura, quer dizer, produtos não congelados. Para o frango isso fica muito difícil, entendeu? Fazemos uma exportação para a Índia de frangos só congelados. Mas eu acredito que isso é uma questão de tratativas, né? De tratativas. Porque o frango ele não perde a consistência proteica em função do sistema de armazenamento. E a durabilidade do frango também, ela tem que ser um pouco maior, na verdade, no que diz respeito a isso. Eu não conheço pormenores. Eu só sei que isso que foi para lá não foi congelado, foi resfriado, pelas informações que a gente tem. Mas sei que é perfeitamente possível, como o próprio mercado brasileiro, se você se recordar 10, 12 anos atrás, tinham cidades que só consumiam frango resfriado. Aí, a partir daí que se descobriu que o frango congelado ele é muito melhor, muito mais fácil, o manuseio, tudo, a guarda, a segurança que ele te propicia, não é verdade? Eu acho que nós temos de frente aí um pequeno desafio, que eu diria a você, mas eu acho que é perfeitamente factível esse desafio ser vencido. Haja vista que a própria ministra, né, que é a nossa grande embaixadora, ela já viu, vislumbrou a possibilidade de nós alcançarmos a Índia com uma boa produção, com uma boa venda de frango.
Domingos, e por falar em desafio, um dos desafios citados pela ministra Tereza Cristina foi a questão da taxação sobre o frango, que hoje é de 100% em cortes congelados e de 30% na ave inteira congelada. Se houvesse uma isenção dessa taxa, ou ao menos uma redução, de que forma isso impactaria o mercado exportador de frango aqui do país?
Como você sabe, essas taxas são feitas essas taxas para proteger o mercado local, né? no caso, produzir o mercado indiano. Naturalmente, eles estão verificando que o frango brasileiro chegaria lá com muita competitividade. Isso para eles, produtores de frangos, ainda não seria muito bom. O ideal, lógico, é que nós tivéssemos, não só lá, como no mundo inteiro, isenção de taxas, principalmente na comercialização de proteínas, de comida para o povo. Deveriam ter taxas nenhuma. Mas é problema de política de cada estado, de política de cada nação, de se ter. E entendo essa necessidade de ter, o importante é que fosse um índice o menor possível. Porque, como você sabe, taxas menores, quem mais ganha é o consumidor. O consumidor de lá, o consumidor daqui ou de outra parte do mundo qualquer. Porque as taxas, elas corroem o preço, na verdade, aumentam o preço. Porque não há condição de você produzir aqui para vender especificamente para a Índia, uma exposição, pagando as taxas altas, sendo que outros mercados vão pagar um valor que seja compatível e que remunere na altura que você precisa. O nosso negócio, ele tem que dar lucro, na verdade, não só para a Índia, como para qualquer outro país do mundo, ou mesmo para vender aqui no Brasil. O negócio só subsiste, só continua crescendo, se houver a lucratividade. Então, dentro dessa margem, entendo essa lucratividade, não importa qual seja a taxa. Agora, eu acho que quanto menor, melhor, tanto para o consumidor indiano quanto para o mercado brasileiro.
Domingos, e com a possibilidade, né, vamos supor que se esse mercado se ampliasse com a Índia, isso poderia mudar o desenho, né, do mercado exportador de frango no Brasil? Que se no passado a gente tinha a Arábia Saudita, né, como o maior comprador dessa proteína aqui do país, hoje a gente tem a China. Poderia haver um revés?
Veja você, a gente mede muito o consumo de frango pela população, tá certo? Quando eu falei, nós falamos agora há pouco, ainda tem uma população monstruosa, chega perto de 1 bilhão de pessoas, segundo as informações que a gente tem. Como a própria FAO estabelece, diz que a proteína de frango vai ser a mais consumida no mundo, a partir já do ano que vem, será a proteína de origem animal mais consumida no mundo, consequentemente, está se levando em conta essa população também da Índia em consumindo mais frango ou uma quantidade suficiente de frango. Não precisaria, talvez, consumir o que o brasileiro consome, né, 45 quilos per capita. Mas havendo um consumo desse, o total da população é um multiplicador, né, Letícia? Naturalmente, ela vai se transformar num grande importador de proteínas do mundo, principalmente de frango e principalmente do Brasil. E principalmente do estado do Paraná, que hoje já responde por 38% de todas as exportações brasileiras. Então, a gente tem essa preocupação desse multiplicador. Agora, você sabe como que é o mercado? É esse mesmo, ele vai oscilando, vai dizendo, é um tabuleiro de xadrez, vai mudando realmente os maiores players, não é verdade? E para isso que nós estamos acostumados a isso, nossas empresas, nossas cooperativas, trabalhando forte em cima disso, para atender a todos da melhor maneira possível.
Tocando nesse assunto, então, das mudanças, né, dos players que você disse, essa mudança da China passar a ser o maior comprador foi devido à crise da peste suína lá no país. E agora, no começo do ano, a gente tem visto registros de alguns casos pontuais de gripe aviária na Índia. Isso talvez seria, vamos dizer assim, o início de um trunfo para o Brasil, para expandir esse mercado?
Eu não gosto da palavra trunfo, né? Mas infelizmente, azar de um, sorte de outros, né? Se eles têm esse problema lá, se for mesmo significativo, naturalmente eles vão ter uma dependência maior de compra externa. Então, nisso é que talvez o Brasil possa se aproveitar e possa entrar lá dentro. E vem depois aquilo que eu já falei para você, que é o grande chavão que nós usamos como verdadeiro. E ele é verdadeiro. Aonde o frango brasileiro entra, ele nunca mais sai. Em função da qualidade, da alta sanidade que se tem no Brasil, graças a Deus, a biossegurança que se tem no Brasil. O Brasil é uma atividade avícola e principalmente agricultura. Coisa de primeiro mundo. Se existe esse primeiro mundo na avicultura é aqui.
Certo. E o Brasil teria condições de atender mais esse mercado, né, que é um mercado promissor, muito populoso?
Com certeza, eu diria a você que você sabe que esses mercados, assim, o crescimento dele é lento, né? A própria China, que você fala, ela começou a crescer e a solicitar mais quase 2 anos para cá, esse ano agora, aquela, no fim do ano passado, retrasado para cá, que ela começou a passar o mercado árabe. Mas se você pegar os números do mercado árabe, eles não diminuíram na quantidade que eles estão comprando. Eu acho que o que houve foi na geografia mudou um pouco de lugar. Eu acredito que sim, não sei qual seria essa velocidade, né? Não sei como nós poderíamos atender a Índia, é um pouco mais longe, então não sei. Eu acredito, vamos ver, acho que nos próximos meses, se a ministra voltar, as exportações começarem a acontecer, se a taxa realmente vai cair ou não, mas condições o Brasil tem. Condições tem, aliás, o Brasil é um país do mundo que mais condições tem de aumentar a capacidade da produção de alimentos. Em todo o agronegócio, nós temos terras para serem utilizadas, uma quantidade muito grande de produção de commodities, que vão muito bem na produção, que é soja e milho, você sabe disso, crescimento constante dessa produção, e temos uma temperatura maravilhosa, principalmente aqui no sul do Brasil.
Certo, Domingos, eu agradeço a sua presença com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre convidado a estar aqui com a gente, trocando ideias e nos informando a respeito do mercado do frango.
Estou sempre à disposição de vocês, dos seus ouvintes, né, do seu pessoal. O que você precisar de informação, você tem o nome da nossa assessoria. Nós temos sempre imenso prazer em divulgar a agricultura do Brasil e, principalmente, naturalmente, a agricultura do Paraná. Uma boa tarde a você. Muito obrigado. Viu?
Eu é que agradeço. Portanto, estivemos aqui com o Domingos Martins, que é presidente do Sindiavipar, lá do Paraná, comentando um pouco sobre essa missão do governo federal na Índia, né, e uma possível tratativa de aumento das exportações de frango brasileiro para a Índia. Um dos entraves seriam as taxas, que são muito altas, mas segundo o Domingos, é preciso ainda que se observe como que essas tratativas vão acontecer para saber se vai haver uma redução ou até uma isenção de taxa. Mas sim, ele destacou que é um mercado promissor, porque é um país muito populoso, está havendo mudanças de hábitos alimentares e, segundo ele, o Brasil é um país que está em franco crescimento na avicultura e tem sim condições de atender mais a esse mercado. Eu agradeço a audiência de vocês, fico por aqui, mas logo mais tem mais boletim.